Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá para todos os ouvintes do Café com Velocidade, da Rádio F1 Mania e dos blogs Café com F1 e Velocidade. Bom, a gente está aqui com a edição número 75 do nosso podcast. Quem diria que seriam tantas edições assim? A gente tem bastante coisa para falar desse fim de semana. Teve Fórmula 1, teve GP2, teve Indy, Indy Lights, NASCAR. Enfim, não vou contar tudo para vocês agora. Já vamos passar aqui para o Thiago para ele contar como está a bela Campinas, como que está por lá, se está tudo ótimo como sempre.
Tá sim, Bárbara. Olá a todos. É um prazer realmente chegar à edição 75, eu até acho que é um marco assim, de 25 em 25 a gente tem que fazer uma celebração. E é isso, um podcast cheio de categorias aí, cheio de rapidinhas no final, e tem também o calendário do fim de semana para todo mundo ficar de olho o que, é que vem aí pela frente. Vamos começar pela Fórmula 1, né, Bárbara, onde tivemos uma corrida ainda bem que diferente, tá certo, e foi mais uma prova com domínio isolado, mas pelo menos dessa vez mudou o personagem desse domínio. E já é um bom avanço, né?
Com certeza. E se você lembra que eu falei na última edição que o Button não ia ganhar.
Pois é. Ô, Bárbara, vamos fazer algo diferente, já que é a edição 75. Aliás, assim, nem sei se vai dar certo. Eu tô vendo que o Pesolo tá online aqui. Vamos chamar ele, ver se ele pode participar com a gente. O que você acha?
Vamos tentar ver se ele topa cair nessa fogueira ou se ele corre.
Vai conversando aí com as pessoas então, enquanto eu coloco ele aqui. Fala do grid um pouquinho, de largada, enquanto eu vou colocando ele na conferência.
Eu vou enrolar vocês basicamente, mas tem aqui não todo um roteiro que a gente prepara sempre antes do podcast. E vou falar do treino então da Fórmula 1, aí se o Pesolo topar falar com a gente, ele já comenta direto a corrida. Bom, o que a gente teve nesse treino, né? Hamilton saindo na primeira parte.
Pesolo, tá ouvindo?
Tô. Por que eu tô entrando com medo no café com velocidade ao vivo?
Então, você tá entrando ao vivo aqui, porque essa edição 75 e a gente queria comemorar. É rapidinho, só pra você falar de Fórmula 1 com a gente. Topa?
Sim.
Então, Bárbara, continue, por favor, falando do treino.
Nem deu pra enrolar tanto, pessoal. Olha só, o Pesolo foi super rápido, gente. Palmas pra ele.
Mas peraí, a gente tá ao vivo mesmo?
Tá, vai ao vivo, assim, é claro que o podcast é uma edição, mas eu não vou editar essa parte, vai desse jeito.
Tá, beleza.
Assim, eu vou tá me enrolando, assim, os nossos ouvintes, enquanto você não chegava, comentando sobre o treino, o que aconteceu de diferente, do mau rendimento do Button, do Hamilton fora no Q1, Massa no Q2, da batida do Sutil. Então era basicamente só um comecinho assim sobre a Fórmula 1, bem tranquilo pra gente discutir de vez quando você chegasse.
Beleza.
E aí, o que, você achou da... Tá certo, o domínio prevaleceu, mas com outro personagem agora. O que, você achou dessa mudança de personagens na Fórmula 1?
Ah, eu acho que pelo menos se o Button ganhasse de novo, sei lá, não tinha nem o que falar, tipo, conseguiria ser mais chato que quando o Schumacher ganhava tudo. Então, mas enfim, não foi uma corrida emocionante, mas vamos torcer assim que pelo menos uma vez no ano o Vettel e o Button disputem uma vitória, né? Porque até agora ou é um ou é o outro passeando na pista.
Exatamente, mas o que a gente consegue ver também é que tem não só um piloto se destaca, mas sim a dupla, né? Eu acho isso muito interessante, porque o Weber, ele não vinha bem, ele não tinha resultado, e esse ano ele é um outro piloto, ele é completamente diferente.
Mas eu acho que isso é muito da mudança de regulamento. A gente, eu gostei quando vieram com o regulamento novo, as mudanças para ultrapassagem, chegada do Kes, mudar o carro inteiro, mas para reparar, todo ano que muda o regulamento, tipo, um carro é muito melhor que os outros. Ano passado a gente tinha tipo 10 carros, 20 carros, 10, 15 carros disputando ali próximo. Agora esse ano a gente tem dois, depois dois de outra equipe, depois dois de outra equipe. E lá pro sétimo, oitavo lugar é que tem alguma disputa.
Realmente, agora o ano que vem, a hora que as equipes já sacarem essa de copiar tudo da outra, do que deu certo, talvez a gente tenha, se é que a gente vai ter um campeonato melhor, né?
Se Tomara. É que a gente vai ter.
É, então, é isso que é a questão, né? Vai ter, porque eu que era da turma que achava que era a maior mentira essa história de campeonato paralelo, mas agora tem até calendário, tô começando a acreditar que vai acontecer mesmo.
Eu também era dessa opinião, assim, na Fórmula 1 a gente tá acostumado que muita gente fala, mas nada acontece. Então eu não sei, eu tô um pouco assim, receosa com isso, mas eu ainda acho que pode ser que continue tudo igual.
Bem, vamos falar um pouquinho da corrida agora. Tivemos aí na largada, o Rubinho conseguiu manter a posição dele, o Vettel também conseguiu, o pessoal até duvidou que ele poderia amarelar novamente, como ele fez com o Button na última corrida, mas ele manteve e fez um corridaça, né, porque ele estava mais pesado do que o Barrichello e ele girava um segundo e tanto mais rápido do que o Barrichello. E um destaque meu também no começo da prova foi aquela ultrapassagem do Fisichella em cima do Alonso, de quem mesmo? Eu lembro que ele passou dois ao mesmo tempo, era o Alonso e o Hamilton, não era? Que estavam disputando?
Acredito que ele passou o Hamilton também. Era o Heidfeld e o Alonso.
Exatamente.
O Hamilton estava atrás dos dois.
Exatamente. O Heidfeld e o Alonso disputando, e o Fisichella veio e passou os dois de uma vez só. Foi sensacional aquilo. Mas antes da gente falar dessa parte, vamos falar dos líderes lá, Vettel e Barrichello. O que vocês acharam desse começo de prova?
Eu acho que o Barrichello vacilou, né? Apesar dele ter falado lá das dores horríveis que ele teve, eu nem imagino como deve ser passar um fim de semana puxado dessa forma, se bem que durante a corrida ele disse que não sofreu nada, mas eu acho que foi péssimo ele ter perdido logo no comecinho da corrida essa posição, porque as Red Bulls praticamente voaram, né, então ficaram muito longe e assim, ficou chato, porque Red Bull tá lá na frente com 30 segundos, 20 de vantagem e tem o resto. Então o que ficou mais legal mesmo foi as brigas no pelotão intermediário.
Eu tento entender os acasos do Barrichello, assim, não quero sair criticando, mas já criticando, como eu sempre faço, porque sempre acontece isso com ele. Por que que só quando o carro não é para ganhar a corrida ele anda na frente do Button? Eu não consegui entender, realmente, parece que ele falou assim, como o carro esse fim de semana tá ruim como era a Honda, então eu vou andar melhor que o Button. Eu não consigo entender o que acontece aí. Como é que acontece dentro da equipe para sempre que o carro tá ruim, quando o carro vai ganhar, é o Button. Quando o carro não vai ganhar, e o Barrichello vai na frente.
Aqui a gente já desistiu de tentar entender isso. A gente já acha que é uma conspiração dos céus com ele, porque não tem mesmo explicação, porque tudo acontece com ele. Eu queria fazer uma pergunta, deixar até uma pergunta para os dois. É claro que o convidado sempre cai na berlinda primeiro. Pesolo, você acha que se a Red Bull realmente manter esse ritmo para as próximas provas, que o campeonato ganha uma sobrevida, ou você acha que não? De qualquer jeito, já está decidido para o Button?
Bom, esse está sendo o ano do improvável, né? Tipo, tudo que a gente não acredita que pode acontecer, acontece, né? Um carro estreante ganhar corrida, um piloto, como o Jason Button, ganhar 5 corridas seguidas. Então eu não sei, eu acho difícil, mas eu acho impossível não, porque se a partir de agora ele começar a ganhar todas as corridas como foi essa, ele vai descontar essa diferença muito rápido.
Eu concordo. A gente viu uma equipe que tinha morrido, ressurgiu das cinzas e aí líder do campeonato, disparada. Então acho que essa é uma temporada em que tudo pode acontecer. E agora aquele comentário de fã que eu não posso deixar de fazer, né? Pena que o Massa não tá nesse grupo, né? Mas eu ainda tenho esperança.
Ele teve uma corridaça, o Massa.
Exatamente, mesmo. O Massa e a Ferrari. Massa e Ferrari que fizeram uma corridaça. Pena que estão mostrando que não dá para passar mais daquilo, né? Talvez beliscar um pódio aí numa prova, mas vocês acreditam em vitória da Ferrari esse ano?
Acredito sim. Eu acho que tem bastante corrida ainda e principalmente se a Brown e a RBR começarem a disputar, muita coisa pode acontecer. A gente não teve uma corrida maluca ainda. Talvez as primeiras foram mais disputadas, mas quando chegar a Valência, Singapura, talvez a gente tenha umas corridas surpreendentes em que a Ferrari possa ganhar, ou até mesmo a Renault, a McLaren. A McLaren eu acho bem difícil porque está muito atrás, mas a Ferrari e a Renault não acho impossível, não. Com Alonso, né?
E por falar, já que você citou então Renault, Alonso, Piquet pela primeira vez, até que enfim, é claro que tirando aquela tirando a Alemanha ano passado, onde não conta porque aquele acidente colocou ele no pódio, mas assim, ele terminar assim, a gente viu que não aconteceu nada demais, foi na pista mesmo, à frente do Alonso. O que vocês têm a dizer sobre isso?
Parabéns pro Nelsinho, olha, ele ganhou muito da minha simpatia depois que ele começou a mexer no Twitter, que ele se mostrou um cara super bacana, e parabéns, né, porque, poxa, foi super, sim, a gente não tinha visto isso ainda, e acho que o que deu sorte pra ele foi que no dia anterior ele ganhou o capacete do Alonso.
Como é que foi a história que eu não fiquei sabendo? Por que ele ganhou o capacete do Alonso?
O Alonso simplesmente, depois do treino, virou pra ele e falou assim, ó, fica aqui com o meu capacete pra você, tipo, de lembrança. Aí ele falou assim, ah, tá, fica com o meu também.
Ah, tô mostrando a simpatia já entre os dois, e foi algo que você falou aí que é bem legal. E pra quem ainda não caiu nesse mundo, eu recomendo bastante cair no mundo do Twitter, porque é algo realmente sensacional. É, e você pode seguir vários pilotos, vários blogueiros, sites, tudo. O mundo quase todo está no Twitter hoje, né? E o Nelsinho está surpreendendo todo mundo. Porque a gente via as entrevistas dele para Mariana e para outros repórteres. Ele era aquela pessoa seca, tudo. E as pessoas até pegavam a birra com ele. E no Twitter ele está se... A não ser que é um assessor, mas eu não acredito que é um assessor que está colocando aquelas coisas.
Não é. Tem foto dele, tem. Assim, sabe? Ele posando, tirando. Não é possível.
E está fazendo promoção. Essa semana ele sorteou um boné. E faz piadinha, tudo. Ele tá se mostrando assim, um outro piloto, tá certo. Que na pista continua devendo, principalmente no treino classificatório. Mas eu acho que ele ganhou a simpatia de muita gente que tá seguindo ele. Concorda, Pezzolo?
Eu concordo. Eu também tô acompanhando o Twitter dele. E é porque ele articula muito bem. Ele fala coisas. Não é só simplesmente que ele atualização tipo: estou indo pra pista, estou indo pro box, estou indo pra pista. É muito interessante de acompanhar. E. Eu acho que o Nelsinho ainda é um caso, que ainda, uma história que ainda está sendo contada na Fórmula 1, porque ele não teve, talvez vai dizer, ah, o Alonso jogou corrida com esse carro, mas o carro sempre foi ruim, desde que ele chegou a Renault. Então eu acho que ele precisa, pelo menos, ter um carro bom, um carro pelo menos que ande reto, e aí a gente começar a avaliar melhor o Nelsinho, porque a gente vê o próprio Hamilton, que é campeão do mundo, campeão e vice já. Se você olhar a corrida do Nelsinho e a corrida do Hamilton na Inglaterra, o estreante é o Hamilton. Porque realmente a corrida dele foi muito fraca.
É, nem se fala da corrida dele. Eu acho que os ingleses ficaram super decepcionados, né? Porque foram... No ano passado ele era estrela, venceu, já venderam todos os ingressos. Última corrida em Silverstone, né? Teoricamente. E também a gente vê que o Button não conseguiu também vencer, então o pessoal deve ter ficado meio frustrado, mas a gente viu algumas melhoras também, né, nessa prova, por exemplo, da Williams, né, Nakajima e o Rosberg, eles foram até que bem, todos os brasileiros eles fecharam na frente dos companheiros de equipe, então, sim, queria saber quais são os seus... destaques, tanto negativos quanto positivos dessa corrida?
Bom, eu acho que a RBR é sem dúvida um grande ponto positivo, né, pelo salto que deu, pelo fato de movimentar o campeonato. Acho que o Massa, mais uma vez, já é uma coisa que eu venho falando, que durante o ano ele tenta, eu não vi um erro dele esse ano, que eu me lembro assim de cabeça, vi erros da Ferrari, problemas do carro, mas eu acho que ele está indo muito bem, e é uma pena ele não ter um carro para disputar o campeonato. E eu diria negativo, tirando a Brown, que acho que foi uma exceção, não acredito que eles vão cair tanto durante as próximas corridas, mas os três campeões da pista, né, Raikkonen, Hamilton e Alonso, deixaram muito a desejar. Talvez o Alonso eu já acho que já está entregando os pontos, acho que ele deve estar querendo sair da Renault. E já acho que ali não é nem questão de não saber o que fazer, é que é tipo, não quero mais, vou me divertir, que se der, se eu vou chegar em 12º, 15º ou 16º. Agora o Hamilton e o Raikkonen, o Hamilton afoito, o Raikkonen lento demais, então, para três campeões do mundo, parecem acomodados. A impressão que eu tenho é que tipo, já entregaram, jogaram a toalha faz tempo, para 2009.
Bem, então é isso. Queria te agradecer, Pezzolo, pela sua participação totalmente especial aqui no pro Café com Velocidade 75, a gente acha que é um marco de 25 e 25 comemorar. E vamos te liberar agora pra você pra tocar a sua vida aí. Eu sei que você tá editando aí o Pod do Pesolo, que vai ao ar também aí já de hoje pra amanhã. Então um abraço e obrigado pela sua participação.
E fazendo um jabá, convido a todos para acessar meu site JPesolo. E acredito que amanhã temos no ar também o nosso podcast, nosso videocast, na verdade, o Pod do Pesolo, com algumas surpresas aí, falando do GP da Inglaterra.
Olha, hein, eu quero participar desse pod também, viu? Porque fiquei com ciúmes, viu?
Tá certo, mas convidada.
Obrigadão, Pesolo. Foi muito bacana ter você aqui nessa edição comemorativa, dando suas opiniões sempre polêmicas, e que você vai voltar mais vezes, tenho certeza disso.
Bem, então agora para encerrar de vez, Bárbara, vamos falar resultado final, classificação, próxima prova.
Bom, então resultado da corrida, a gente teve a dobradinha da Red Bull, Vettel e Weber. Depois, por que não, uma dobradinha brasileira, Barrichello e Massa em terceiro e quarto. Rosberg em quinto lugar, segurando muito bem o Button, que vinha em sexto. E para fechar, os que pontuam, o Trulli em sétimo e o Raikkonen em oitavo, que não foi tão bem nessa corrida. A classificação do campeonato de pilotos tem o Button em primeiro, soberano, com 64 pontos. Barrichello em segundo, com 41. Agora, Vettel em terceiro, com 39. Ou seja, está ficando perigoso para Brown. Eles têm que abrir o olho. Weber também está na cola com 35,5. Então, se eles fizerem uma dobradinha na próxima corrida, pode ser que mude muita coisa por aí. E só para terminar aqui, os brasileiros, em sexto, o Massa com 16 pontos. E o Nelsinho ainda não marcou ponto nessa temporada, mas a gente continua aí na torcida para ele. E agora, nas equipes, a Brown tem 105 pontos, a Red Bull 74,5, Toyota 34,5, Ferrari 26, Williams 15,5. Aí vem a McLaren lá atrás, em sexto lugar, só com 13 pontos. Então, acho que no campeonato de construtores está bem mais tranquilo para a Brown. E a próxima corrida, a gente vai ter aí alguns dias de folga da Fórmula 1, só no dia 12 de julho, no GP da Alemanha, em Hockenheim. Para continuar aqui o nosso podcast, agora a gente vai falar da Superbike, que aconteceu em Misano. E foi uma prova, na verdade, uma rodada dupla bem interessante, que estava chovendo, foi aquela bagunça, e tem aquelas particularidades que quem não assiste corridas de moto acha meio estranho, que é quando os pilotos, eles veem que está chovendo, ou eles entram com chuva e depois seca a pista, eles vão para os boxes, e tem que trocar o pneu, né? Só que não tem nenhum mecânico fazendo isso pra eles. Eles simplesmente descem de uma moto, sobem na outra e saem. Muito mais prático, né? Eles pensaram muito bem nisso e é um detalhe bem curioso. Então, pra começar a falar já dessa primeira prova, que tava bem chuvoso, assim, dava até agonia de ver, assim, tantos pilotos juntos na mesma curva, dava a impressão que a qualquer momento um deles podia cair, mas foi muito bacana, oitava prova da temporada, e tem um certo piloto que não fez a pole, né, Thiago?
Exatamente, Bárbara, o norte-americano Ben Spies, que até então ele tinha feito as 7 poles para as 7 primeiras provas do ano, batendo todos os recordes da categoria, dessa vez ele não ficou com a pole, ficou com o Smurfs. Que eu espero que a pronúncia esteja certa, é assim que o pessoal da TV fala, porque não tem nenhuma vogal no nome dele. É S-M-R-Z. Então, Smurfs. E ele ficou com a pole, com 35,435. O Spies largou apenas na terceira posição. E como você falou, a prova começou com chuva. E não dá muito pra falar durante o período da chuva, porque teve muitas alternâncias de posição, a pista começou, assim, não estava mais chovendo, tinha chovido, a pista estava molhada ainda e a pista foi secando, então à medida que eles foram dando voltas e as alternâncias de posições foram grandes e por volta da volta 15, 16, 14 ali começaram então os pilotos a pararem nos pits para trocar de moto, ainda bem que eles não têm cinto de segurança lá, então é só saltar de uma e pular para outra e aí sim a prova começou de verdade depois que passaram pro pneu slick. E o Ben Spies, norte-americano aí, que tá correndo atrás do japonês Norio Aga no campeonato, ele venceu essa prova, a primeira prova, seguido do Burns e do Michel Fabrizio, que é o italiano, que tá comendo quieto aí, ele é companheiro do Aga e tá se pontuando bem em todas as provas, enquanto numa o Spies vai ganha e na outra vai mal, aí na outra o Aga ganha e na outra vai mal. E o Fabrício tá sempre ali, não ganha, mas tá sempre ali, segundo, terceiro, tipo aquele Marco Weber da vida, e tá aparecendo bem já no campeonato. É, o Aga terminou apenas na quinta colocação, não foi muito bem na primeira prova, o que permitiu então o Spies tirar uma boa diferença para ele no campeonato. A segunda prova, que foi no mesmo dia, as duas acontecem no domingo, aí aconteceu o contrário. O Spies, que venceu a primeira, teve problemas e caiu várias posições, e o Aga fez uma bela corrida, começou liderando a prova, ficou várias voltas na frente, mas no fim ele acabou sendo ultrapassado pelo Jonathan Rea, que venceu a primeira corrida dele na competição, na Superbike. O Rea é outro daqueles que sempre está ali entre os primeiros, você sempre ouve falar dele nas provas, mas nunca tinha vencido antes e conseguiu vencer. É bem legal quando a gente vê o piloto com talento conseguir a primeira vitória, emoção no pódio, tudo. E o Michel Fabrizio, que eu falei, chegou em segunda, então ele não vence, mas ele está sempre ali, já dando trabalho já pra galera. E na classificação do campeonato agora, o Norio Aga tem 292 pontos, o Ben Spies com 244, a diferença dos dois aí já ainda está na base dos 50 pontos, 48 pontos, ainda é uma boa diferença pro Aga. O Michel Fabrício 237, então ele não vence, mas está ali colado já no Ben Spies. Está apenas 7 pontos atrás. O Jonathan Rea, depois da vitória, foi para 167. E o Max Biaggi, aí, nome conhecido, passou pela MotoGP, em quinto com 135 pontos. Você tem alguma coisa para falar da segunda prova?
Bom, sobre essa segunda prova, a gente só tem que destacar, né, o problema com a embreagem do Spies, que ele perdeu o rendimento por algumas voltas, né, várias posições também. Foi bem prejudicado e depois ele se recuperou. Então foi aí um problema que atrapalhou muito o fim de semana dele.
E a próxima prova já acontece nesse próximo fim de semana em Donington Park, na Inglaterra. E neste fim de semana também tivemos mais uma etapa da GP2, que é a principal porta de entrada para a Fórmula 1. E a prova também aconteceu em Silverstone, como sempre, fazendo as preliminares aí da grande categoria. Se bem que no sábado não faz a preliminar do treino, a corrida é depois dos treinos, mas não importa. E a primeira prova, parece que foi uma corrida boa para os brasileiros, não foi isso, Bárbara?
Foi uma corrida maravilhosa. Quando eu transmito a Fórmula 1 no ao vivo, eu falo para todo mundo, gente, espera um pouquinho que vai ter GP2, sempre tem corrida legal, tem ótimos pilotos brasileiros correndo por lá. E uma coisa que eu disse, ó, foi verdade mesmo, porque o Alberto Valério, que corre pela Piquet Sports, ele venceu, na verdade foi a primeira vitória dele também na categoria, e ele fez dobradinha com o Lucas de Grassi, ou seja, eu fiquei assim, super feliz quando vi o resultado, porque eu gosto muito dos dois pilotos, admiro eles há muitos anos, então achei assim, fantástico. O sábado começou fantástico. O Valério, ele foi super bem, né, administrou toda a vantagem que ele tinha no final da prova, porque ele estava 5 segundos à frente do de Grassi, e não sei se você quer comentar alguma coisa, se eu já sigo.
Ah, só comentando que sobre o Valério, que é um piloto que todo mundo já não colocava muita fé nele, fez uma péssima temporada no ano passado, estava numa equipe ruim, mas as pessoas parece que às vezes não entendem que a questão da equipe nessas competições influi bastante. E esse ano ele está correndo pela Piquet GP, equipe brasileira. Todo o apoio aí do Nelsinho. O Nelsinho deu até várias dicas para ele antes da prova. E estamos fazendo um belo campeonato. Na última prova ele já apareceu muito bem, e lá na Turquia. E agora novamente em Silverstone, conquistando aí essa vitória. Mas eu deixo você acabar de contar como foi a corrida.
Exatamente, ele tem mostrado assim, né, um grande desenvolvimento ao longo da temporada. E falando sobre equipes pequenas, pouca gente lembra, mas o Alonso começou pela Minardi e ninguém falava dele, e hoje em dia é, né, campeão do mundo. Mas enfim, voltando para a GP2, o terceiro colocado foi o Nico Hülkenberg, e os outros brasileiros, o Diego Nunes, ele fechou em 11º e o Razia em 20º. Agora, já indo para a segunda prova, que é aquela que acontece antes da corrida de Fórmula 1, né, que é aquela mais rapidinha, não foi uma corrida muito bacana, foi bem monótona, o pessoal reclamou bastante. Por quê? Porque na pole, que foi o Andreas Huber, que tem o grid invertido, que a gente sempre fala, quem fica em oitavo é o pole do dia seguinte. Por exemplo, o Alberto Valério, ele largou em oitavo e o de Graça largou em sétimo. Então, o Zuber, ele largou em primeiro, só que ele já perdeu na primeira curva para o Pastor Maldonado e ele ganhou. Então, assim, foi uma corrida daquelas estilo Fórmula 1, né, que a gente não curte muito. E nem mesmo um safety car que entrou na penúltima volta para tirar o carro do Danny Kloss, não deu certo, não conseguiram chegar perto dele. Então, ele dominou totalmente a prova. Então, os resultados que a gente tem ficaram com o Pastor Maldonado em primeiro, Zuber em segundo e o Karun Shenhock em terceiro. E falando um pouco sobre o líder do campeonato, né, o Romain Grosjean, porque ele está um pouco sumido aí. Ele ficou em quinto lugar só, o Nico Hülkenberg em sexto e o Sérgio Pérez em sétimo. Então eles completaram a zona de pontuação. Só para falar rapidinho dos brasileiros, diferente do sábado, eles não foram bem. O de Graça, ele ficou parado no grid, rodou na quinta volta e terminou apenas em 19º. O Alberto Valério foi o sétimo, largando em oitavo, ganhou uma posição. E o Diego Nunes e o Luiz Razia abandonaram. Então, vou falar já da classificação do campeonato. O Grosjean, ele continua na liderança com 40 pontos. O Vitaly Petrov, ele tem 32. O Hülkenberg, 26. O Pastor Maldonado, 25, empatado com o Lucas de Graça, que também tem 25 pontos. E a próxima prova acontece de novo, junto com a Fórmula 1, no dia 12 de julho, na Alemanha, em Hockenheim. Bom, vamos falar da Grenan, que aconteceu em Mid-Ohio, e tem a participação dos brasileiros Oswaldo Negri e Ricardo Zonta. Thiago, o fim de semana foi interessante para eles, não foi... vamos dar uma geral aí para os nossos ouvintes.
Bem, Bárbara, para um foi, para outro não foi. O que está acontecendo bastante na Grenan, só explicando, a Grenan é um pouco parecido com aquele modelo de Le Mans, América Le Mans, onde tem várias categorias ao mesmo tempo na prova, só que na Grenan é mais fácil entender, porque são duas só. Ou é turismo ou é protótipos. E aí os dois brasileiros correm na protótipos. E também dividem o carro com o piloto, com um companheiro de equipe, porque são provas relativamente longas. E no caso do Oswaldo Negri, ele divide o carro com o Mark Patterson, que é basicamente o dono da equipe, porque é o homem que tem dinheiro, ele que coloca o dinheiro na equipe, mas não é um piloto profissional, ele é aqueles chamados os gentlemen drivers. E infelizmente ele rodou na primeira volta, ficou parado na brita, até conseguiu voltar depois, mas ficou parado na brita e estragou toda a corrida do Oswaldo Negri, que infelizmente não pôde fazer mais nada. Eles conseguiram até uma corrida de recuperação, recuperaram algumas voltas, chegaram a ficar 3 voltas atrás, mas conseguiram se recuperar. E o outro brasileiro, que é o Ricardo Zonta, que largou na quinta colocação, na quinta posição no grid, fez relativamente uma boa corrida. Ele e o companheiro dele, o Nick Johnson, terminaram na segunda posição, um ótimo resultado aí. Só perderam mesmo para a dupla da Chip Ganassi, que é o Scott Pruitt e o Memo Rojas, que são os dois atuais campeões da categoria, e que tão, geralmente sobram, quando o carro está bem, eles sobram mesmo, não tem como, não tem para eles. E venceram aí, mas os ontem, a segunda colocação, acho que tá bom, né? Você ficaria feliz com a segunda colocação?
Não, porque é o primeiro que perde.
Beleza. E passando então, você tá vencendo o Nelson Piquet, o Nelson, que o segundo colocado é o primeiro perdedor. Tá ótimo.
Inspiração pra resposta.
Tá ótimo pro Zonta, segunda colocação, marcou pontos valiosos. E passando rapidamente aí na classificação do campeonato, então, o Memo Rojas e o Scott Pruitt estão aí na liderança agora com 175 pontos, rumo ao bicampeonato da categoria. O Alex Gurney e o John Fugard estão com 164 pontos aí coladinho. Ainda pode rolar uma boa briga entre esses dois aí, essas duplas. O Brian Fricelli e o Max Angelelli na terceira com 163. Então estão bem colados ali. O título deve ficar entre uma dessas três duplas. É, os brasileiros não estão muito bem. O Oswaldo Negri, devido a esses problemas aí com o companheiro, está apenas na nona colocação com 125 pontos. E o Zonta está pior ainda. E olha que o Zonta venceu prova esse ano. Mas é aquela coisa, o companheiro bate o carro e não tem como marcar ponto. E o Zonta então está apenas em 17º com 102 pontos. Falando da GT, que é a categoria turismo, também para não deixar ela de lado, a liderança está com o Dick Werner e o Lee King, com 186 pontos. Em segundo tem o Kelly Collins e o Paul Edwards, com 170. Em terceiro, o Andrew Davis e o Rob Lindell, com 163 pontos. E a próxima prova acontece no dia 4 de julho, em Daytona. Bem, nesse fim de semana aconteceu nos Estados Unidos, no oval de Iowa, o Iowa, como você preferir, mais uma etapa da Fórmula Indy, tanto a Lights como a principal. Vamos começar falando da Lights, que também foi uma excelente prova para os brasileiros. Acho que a Bárbara está dando sorte à brasileira. Em toda a categoria que fica para ela falar, eles vão bem.
Viu? Depois você fala que eu sou azarada, pé fria e tudo mais. Mas enfim, vamos falar dessa prova ótima para os brasileiros. Eu também fiquei super contente. Falando um pouquinho sobre o treino, essa que foi uma prova noturna, né? Última prova em oval, depois eles vão para Watkins Glen, que é um circuito misto. A pole ficou com J.R. Hildebrand, líder do campeonato, seguido do Wade Cunningham e do Sebastian Saavedra. Nossa querida Bia Figueiredo, ela saiu na sexta posição, o Romancini em 13º e o Rodrigo Barbosa largou em último. Já indo para a corrida, o Rodrigo Barbosa não conseguiu nem largar. Ele ficou com o carro parado ali, então já teve uma paralisação lá, um safety car, né? Bom, o J.R. Hildebrand, ele só conseguiu segurar a liderança por 3 voltas. E ele foi ultrapassado pelo Wade Cunningham, que estava com um carro, assim, notável, que era mais rápido. Era praticamente impossível ele não ultrapassar. E ele passou e disparou, né? Ficou sozinho, o que é muito difícil acontecer num oval, né? A gente vê assim que os pilotos não se distanciam tanto. Enquanto isso, os nossos brasileiros, eles estavam ali conquistando posições, deixando adversários para trás, né? Alguns que tiveram problemas, como foi o caso do Saavedra, e também com ultrapassagens, e eles foram melhorando cada vez mais. Então, isso que deu uma super animação durante a corrida. Agora, depois de liderar 103 voltas, o Wade Cunningham, ele perdeu a liderança para quem? Para Bia Figueiredo. Ela que retornou nessa prova, né? Na última ela não disputou, depois das 500 milhas, a gente ainda não sabe direito por quê, então não vamos especular nada, mas o que importa é que ela voltou, ficou na liderança e venceu a prova. Ainda teve uma briga do Mario Romancini pelo terceiro lugar, mas ele acabou terminando em quarto mesmo, o James Hinchcliffe, que ficou em terceiro. Mas para quem largou da 13ª posição, ele ganhou 9. Então foi, sim, sensacional o que eles demonstraram, né? Foram muito bem. E uma curiosidade é que essa foi a segunda vitória da Bia na categoria. E todos os pilotos que estavam no pódio, eles eram da equipe Sam Schmidt. Coisa interessante, né? Porque na Fórmula Indy e na Indy Lights, eles têm cada um seu macacão. É bem diferente do que o pessoal conhece de Fórmula 1. Então dá a impressão de que são equipes diferentes, mas eram todos da mesma equipe. Então passando... Você vai querer comentar?
Ah, só fazendo um comentário rápido aí. O Barbosa realmente está vivendo uma situação difícil, porque está com uma equipe muito fraca, sem muitos recursos financeiros. Está fazendo o melhor que ele pode, mas não consegue aparecer muito. Romancini, que nas últimas corridas tem se destacado bastante, chegou até a vencer prova, conseguiu fazer uma bela corrida, pena que ele largou lá de trás, então poderia até ter brigado aí pela vitória, mas foi bom que a nossa Bia venceu. E a Bia que está precisando realmente dar essa volta por cima, precisava dessa vitória, tomara que ela agora aí engate realmente a quinta marcha e continue nesse ritmo, porque o prejuízo dela está grande para o Hildebrand. Você vai falar a classificação aí, o pessoal vai ver isso que eu estou falando. E ela precisa bastante desse título aí para conseguir subir para o ano que vem para a Indy.
Exatamente, assim como aconteceu com o Rafa Matos, que está sofrendo um pouquinho na Indy, mas isso a gente fala mais para frente. Então o resultado da prova ficou Bia em primeiro, o Wade Cunningham em segundo, James Hinchcliffe em terceiro, Mario Romancini em quarto. E o campeonato ainda com o domínio total do Hildebrand com 227 pontos, seguido do Mario Romancini com 211, então ele está chegando já. O Wade Cunningham com 205, a Bia em oitavo com 164, por conta dos acidentes, das provas que ela não participou. E o Rodrigo Barbosa com 72 pontos. Então, torcer para os brasileiros aí terem um desempenho um pouquinho só melhor, né? Porque eles já estão indo super bem. E a próxima prova, dia 4 de julho, no circuito misto de Watkins Glen.
E também tivemos a Indy nesse fim de semana, no mesmo circuito de Iowa. E dessa vez, você secou os brasileiros, porque não foram legais. Muitos se acidentaram. Foi uma pena, realmente. Na Indy eles estão um pouco deixando a desejar. Mas aí eu deixo para você contar novamente a história da corrida.
Primeiro eu tenho que protestar contra os streamings do site da Indy, porque eles não gostam de mim, porque a Indy Lights não é transmitida, né? Então a gente tem que assistir no site. Não funcionava de jeito nenhum. Pro Thiago funcionou perfeitamente. E da IndyCar, que teve o Jogo do Brasil, então claro que eu fui pro site também e consegui ver, assim, né, daquele jeito, mas acho que o problema é comigo, não é com o site, mas a gente persiste. Bom, falando agora do que interessa, que é a categoria, a pole foi do Castro Neves, mas essa primeira posição não ficou muito tempo na mão dele. Logo na segunda volta, a gente teve uma bandeira amarela pro Ernesto Viso, que rodou e bateu. Aí logo atrás dele vinha o Turnbulls, que se assustou, também rodou, e levou junto com ele o Ryan Hunter Ray. Então já foram três pilotos a menos na corrida na segunda volta. Essa que teve várias bandeiras amarelas. Vou contar para vocês em detalhes. A relargada foi na volta 17. Quando o Dixon foi para cima do Castro Neves para pegar a liderança. E quando, assim, eles ficaram um tempo emparelhados. E quando já era certo que ele tinha conseguido ultrapassar, o bico do carro do Elinho tocou o pneu traseiro do Dixon. Então, outra bandeira amarela, e os dois tiveram que ir para os boxes para acertar o carro. E uma curiosidade que o Paul Tracy, ele escreveu no Twitter dele, que se ele fosse o Dixon, ele daria um soco na cara do Hélio.
Será que não é fake? Eu tô achando, sabe, porque também na corrida da NASCAR, ele escreveu a mesma coisa, que o Jimmy Johnson acabou jogando o Kurt Busch para fora, a gente vai contar sobre isso daqui a pouco. E ele escreveu a mesma coisa, eu até escrevi, você não tá muito nervosinho não, pra ele. Mas tá me parecendo fake aquilo, hein?
Então, pois acho que ele tá querendo causar discórdia, né, entre os pilotos. Mas voltando, a gente teve o retorno da prova na volta 24, e na 35 parou mais uma vez com um acidente do Justin Wilson, e nisso a Danica Patrick, que foi a única a fazer pit stop na primeira bandeira amarela do Ernesto Viso, ela assumiu a liderança da prova. E também o Dan Weldon, ele conseguiu 4 ultrapassagens e passou de 10º para 6º colocado. Aí a prova durou mais 20 voltas e na 55 mais uma bandeira amarela, que foi aí que começou o inferno astral dos nossos pilotos brasileiros. O Rafa Matos, ele rodou. E aconteceu a mesma coisa com o Turnbulls, o Mário Moraes vinha atrás, não teve tempo de desviar, tentou e foi junto. Então os dois abandonaram, eu fiquei muito triste porque eu torço muito para todos, né? Todos os brasileiros que estão na Indy, mas eles que são mais jovens, que têm que provar, né, para que estão lá, por que estão ali, né? Então é muito ruim que isso aconteça. Então depois dessa relargada, Canaan ficou em primeiro e a corrida ficou assim, um pouco estabilizada, um pouco monótona. Não tivemos mais bandeiras amarelas por um longo período, então o Canaan foi obrigado, né, a parar no pit stop com bandeira verde. Só que ele ajudou todo mundo que estava esperando para abastecer, porque assim que ele saiu dos boxes, ele se acidentou, bateu no muro assim, até que feio, e então de novo, bandeira amarela. Nisso, o Briscoe estava na liderança, com o Franchitti em segundo e o Dan Weldon em terceiro. A relargada aconteceu na volta 125 e na seguinte o Franchitti foi para cima do Briscoe e assumiu a liderança. 12 voltas depois, o australiano deu o troco e voltou para a ponta da prova. Depois a gente teve mais um longo período sem bandeira amarela, tudo na tranquilidade. E na volta 171, os pilotos tiveram que parar com a bandeira verde. E o Franchitti conseguiu levar a melhor, ele voltou na frente e com isso ele conquistou a vitória. E o Castro Neves, o único brasileiro que terminou essa prova, foi um strike, né, dos nossos pilotos. Ele ficou em sétimo. E foi uma corrida bem agitada, né, Thiago? Nossa, quanta coisa, bandeira amarela, batida aqui e ali. Quando a TV transmite, não acontece isso. Quando eu tento assistir pelo streaming, que fica ali sem funcionar direito, acontece tudo isso.
Mas eu já falei que Campinas tá sempre de porta aberta, você não vem. O Band Sports passou com transmissão do Celso Miranda, comentários do Felipe Giafone. Enquanto todo mundo via o jogo do Brasil, eu lá vibrado com a Fórmula Indy, foi uma corrida maravilhosa. E só destacando o começo da prova, que foi bem interessante, as diferenças de estratégias, porque realmente criou dois, na verdade três grupos, porque a Danica Patrick estava num grupo separado de todo mundo. Na primeira batida do Vise, como você falou, ela foi a única a parar, e aí teve uma bandeira amarela poucas voltas depois, metade do grid parou, metade foi na pista, e aí ficou assim, alternando, a cada bandeira amarela só metade parava, e todo mundo naquela expectativa para ver qual estratégia daria certo no final, mas acabou que por volta da centésima volta teve uma bandeira amarela e todo mundo parou e unificou as estratégias.
Exatamente, a gente teve então Dario Franchitti vencendo, seguido do Brian Briscoe, aí o sétimo lugar do Hélio Castro Neves, o abandono dos demais brasileiros. E o campeonato agora tem como líder o Ryan Briscoe com 241 pontos, Dario Franchitti encostado com 238, o Castro Neves em quarto com 212, então atrapalhou um pouquinho nessa batida que ele teve. Canaã em sétimo com 162, Rafa Matos em 13º com 120 e o Mari Moraes em 16º com 108 pontos. E a próxima corrida já é nesse fim de semana, dia 27 de junho, em Richmond. Agora chegou o momento que o Thiago adora desse podcast, que é falar sobre a NASCAR. É claro, né? Bom, nesse fim de semana foi bem diferente, porque a Sprint Cup correu no sábado em Sonoma, que fica na Costa Leste. É um circuito misto. E a Nationwide correu na Costa Oeste no domingo em Milwaukee. Então a gente sabe que tem aqueles pilotos, né, que participam das duas categorias, como o Kyle Edwards e o Kyle Busch, que até disputam, né, o campeonato. E eles correram em uma prova, correram para o aeroporto e foram correr de novo. Que loucura! Que é isso, Thiago?
Pois é, na NASCAR tem essas coisas. E acontece nessa, no meio do ano, essas infelizes coincidências para esses pilotos que competem nas duas categorias, de que é não repetir a mesma prova, tipo, cada uma sendo um lugar e a outra sendo outra. Mas daqui a pouco já volta tudo normal. É, mas o Kyle Edwards e o Kyle Busch tem mais pilotos, mas a gente cita os dois porque eles são os dois líderes da Nationwide Series, então eles não poderiam de jeito nenhum deixar de participar, mesmo sendo uma categoria de base, mas estão disputando o título e vale muita grana também. Tem patrocinadores envolvidos, tem um monte de outros fatores atrás disso, então eles tiveram que fazer esse sacrifício. É, e falando sobre a prova, começou até como eles não conseguiram classificar, para participar da classificação. Mas na NASCAR tem essa particularidade, né? Você pode colocar um outro piloto no seu carro, ele entra, faz a classificação do carro, e aí você entra depois, vem e corre no, onde o carro se classificou. Mas como eram dois pilotos inexperientes, eles começaram lá atrás. É, mas de qualquer jeito eles tinham lugar garantido também. Só explicando uma outra regra da NASCAR, já que eu comecei a falar sobre isso. Na Nationwide, os 30 primeiros do campeonato têm lugar garantido na prova, mesmo que não se classifiquem, aí eles vão largar do fim do grid. A vantagem deles colocar o piloto para classificar para eles é que eles não largam do fim do grid, conseguiram largar do meio do grid. E na Sprint Cup são os 35 primeiros. Mas agora sim, falando sobre a prova, a pole então ficou com o Eric Darnell, um piloto aí pouco conhecido no ramo, poucas vezes apareceu aí como o grande piloto. E conseguiu largar na pole aí, e até liderou bastante voltas, até a volta 21, quando foi ultrapassado pelo Brad Coleman, que também não é o piloto conhecido. E uma característica dessa prova foi que ela muitas voltas sem bandeira amarela nenhuma, foi incrível. Foi uma das provas com menos quantidade de bandeira amarela, os carros girando, girando, girando. E quando não acontece bandeira amarela da NASCAR, vai passando o tempo, os carros vão se separando na pista. A tendência, não só na NASCAR, né, como todas as categorias, é o que acontece. Na volta 105, o Brad Keselowski pulou para frente da prova. O Brad Keselowski já é um nome conhecido, venceu esse ano a prova de Talladega na Sprint Cup. E tá fazendo um belo campeonato aí na Nationwide. Provavelmente o ano que vem vai virar piloto titular da Sprint Cup, porque esse ano ele participa de algumas provas apenas. O ano que vem ele deve participar de todas. Mas no fim da prova, Kyle Busch e Carl Edwards conseguiram chegar lá na frente. Eles foram remando contra a maré durante a prova inteira, ganhando posições aqui, ganhando posições ali. E faltando 45 voltas para o fim, o Carl Edwards ultrapassou o Kyle Busch, que estava na frente, e de lá não mais saiu. Então, vitória do Carl Edwards. Há muito tempo que o Carl Edwards não venceu a prova. Bem, valeu muito a pena então ter enfrentado essa maratona dos aviões, venceu a prova. E pro Kyle Busch também valeu a pena, porque ele chegou na segunda colocação. Então, mostrando aí que os dois estão realmente dominando a categoria. Em terceiro ficou o Brad Keselowski, em quarto o Eric Darnell. E a classificação do campeonato, rapidinho, Kyle Busch na liderança com 2.391 pontos, o Carl Edwards 2.264 e o Brad Keselowski com 2.173. E a próxima prova, já nesse fim de semana, tanto a Nationwide quanto a Sprint Cup vão correr em New Hampshire. E falando da Sprint Cup, já emendando então pra gente ganhar tempo, correu em Sonoma, que é um dos dois circuitos mistos que a NASCAR corre durante o ano. E que as corridas são espetaculares, não foi diferente dessa vez. Esse circuito foi o lugar onde Montoya venceu a primeira corrida dele na categoria, primeira e única até então, em 2007. Mas vamos falar um pouquinho do grid. O Brian Vickers conquistou a pole, ele que é piloto da Red Bull, seguido do Kyle Busch, Marcos Ambrosi, que é australiano, o Tony Stewart, Casey Kenny, o Mark Truex Jr. E só um detalhe, a Red Bull largou na frente com o Brian Vickers e o outro piloto da Red Bull, um tal de Scott Speed, não conseguiu se classificar para a prova. E aí a Red Bull fez o quê? Abriu a carteira e comprou a vaga num outro carro de um piloto que tinha se classificado, mas que era de uma equipe fraca, que precisa muito de dinheiro. Comprou o lugar pro Scott Speed, então o Scott Speed acabou correndo, não com o carro dele, com o carro de outro cara, para marcar ponto. Então a Red Bull aí abrindo a carteira e mostrando pra que serve o dinheiro.
Mas quem quer dinheiro?
Oi! E falando aí agora um pouquinho sobre a prova, essa prova que foi realmente fantástica. Tivemos vários acidentes também nela. E a vitória no fim ficou com Casey Kane, que até então estava fazendo uma temporada um pouquinho apagada, chegava um pouquinho lá na frente, estava na zona dos playoffs, mas sem grande destaque. Ele que odeia correr em circuito misto, conquistou a vitória, acho que ele vai mudar o pensamento dele. O Montoya, como todo mundo esperava, fez uma belíssima prova, andou sempre ali entre os primeiros, marcando bons pontos, terminou na sexta colocação, mas ele chegou a andar em segundo por um bom tempo, entre os primeiros. O Kyle Busch, liderou, o Kyle Busch foi o vencedor da prova ano passado, liderou boa parte da prova, mas teve, o Kyle Busch está no azar danado nessas últimas provas, e ele acabou sofrendo toques, rodou, e não terminou numa boa posição, acabou apenas na 22ª colocação. Mas o destaque mesmo da prova foi o Marcos Ambrosi, que é o demônio da Tasmânia, porque ele nasceu na Tasmânia, e que fez, ele correu na V8 Supercar já, então é um piloto bem experiente, foi pra NASCAR, correu na Truck Series, depois na Nationwide, agora tá na Sprint Cup, e fez uma corrida excelente. No fim, ele botou uma pressão pra cima do Case Kenny e do Tony Stewart, que estavam liderando a prova, mas não conseguiu, terminou em terceiro, mas uma excelente posição pro Marcos Ambrosi. O Jimmy Jones, como eu comentei aí no começo do podcast, no meio do podcast, ele jogou o Kurt Busch pra fora. Aí no final foi até interessante, a câmera ficou entre os dois, porque o Jimmy Johnson foi pedir desculpa, e se explicando pro Kurt Busch como foi e tudo, e ficou lá a câmera de enxerida, tipo o Big Brother, os dois conversando e a câmera escutando tudo.
Era o Theo Becker e o Miro Moreira em A Fazenda.
Pode ser, essa eu não tô assistindo, não posso comentar. Até queria pra ver o mendigo, mas deixa pra lá, vamos voltar pro podcast.
Sorte a sua, prossiga.
Mas então o resultado foi esse, vamos passar a classificação no campeonato, com uma grande novidade. Como vocês sabem, a gente sempre fala quem são os 12 primeiros, que seriam os 12 classificados para os playoffs se acabasse hoje a fase de classificação. E a gente vai até o 15 para vocês saberem quem está ali na zona, quase se classificando ou não. É, o líder do campeonato continua Tony Stewart, 2.364 pontos, seguido do Jeff Gordon com 2.280. E o Jimmy Johnson já está ali beirando a primeira colocação com 2.207. E aí vem Kurt Busch, Cal Edwards, Ryan Newman, Denny Hamlin, Greg Biffle, Kyle Busch, Matt Kenseth, Mark Martin e na 12ª colocação e última dos que se classificam, Juan...
Pausa dramática.
É, Juan Pablo Montoya. É, pela primeira vez aí nesse ano ele se coloca entre os 12 primeiros. É, com grandes chances aí de pro Chase, que agora faltou 9 provas, mas como eu falei, a gente vai ter mais uma, falei no podcast passado, a gente vai ter mais uma corrida no circuito misto, e ele vai muito bem no circuito misto, e vamos ter Indianápolis também, que é outra pista que ele manda muito bem. Então, Montoya aí, se fizer algumas corridas regulares, sempre ali entre os 10 primeiros, ele tem boa chance de ir pros playoffs esse ano. E falando ali dos três que estão beliscando a vaga, o Casey Kenney, que foi o vencedor da corrida, está em 13º, com 1.914, apenas 3 pontos atrás do Montoya. O David Reutemann, que venceu aquela corrida na chuva lá que a gente teve, que a prova acabou antes do tempo.
Nossa.
É, você lembra dessa prova? Que foi na mesma pista lá das 600 milhas da Coca-Cola, uma semana depois.
Uhum.
E o Jeff Burton. O Jeff Burton realmente está despencando. Esse pode ser que não dê trabalho para o Montoya. Próxima prova, como falamos, nesse fim de semana em New Hampshire.
Bom, agora a gente começa a sessão rapidinhas, onde a gente conta o que aconteceu no automobilismo mundial, fala de categorias que nem todo mundo conhece, mas que são interessantes para acompanhar, saber o que acontece, né? Às vezes a pessoa perdeu a prova, quer saber, então é só ouvir a parte das rapidinhas. E eu já começo com a FIA GT, que aconteceu em Spa, e teve a vitória de um Corvette, uma corrida com muita chuva, então imagina Spa, que já é aquele circuito lindo, com chuva. E esse foi o trunfo do Mike Hazelmans, um holandês, e do Anthony Kumpen para vencer. Então eles usaram essa chuva, foram espertos ali, souberam dosar e acabaram vencendo. Então ficou o resultado dessa corrida, os dois em primeiro, seguido do Michael Bartels e do Andrea Bertolini, e em terceiro Miguel Ramos e o Alex Miller. E temos também a categoria GT2, e a vitória ficou com a Ferrari do finlandês Tony Vilander e do ex-piloto de Fórmula 1 Gianmaria Bruni, acho que muita gente lembra dele, e foi a primeira vez que a Ferrari venceu nessa temporada, então foi uma corrida interessante para eles. No segundo lugar ficou o Sean Edwards e o Marco Hoser com um Porsche. E em terceiro, o Fred Makovic e o Stefan Mucci com Aston Martin. E a classificação na GT1, a gente tem o Mike Bartels, Andrea Bertolini em primeiro com 26 pontos, seguidos do Anthony Kumpen e do Mike Wesemans com 23 pontos. E na GT2 a gente tem o Richard Westbrook e o Emmanuel Collard 20 pontos, e o Tony Vilander e o Gianmaria Bruni com 18 pontos. A próxima corrida, dia 26 de julho, também em Spa.
Exatamente, também tivemos a GT4, também em Spa, que é outra categoria de turismo que corre aí, e os carros entraram na pista e começou a chover. Legal, né? Essa sorte, deve ser uma maravilha você piloto quando acontece isso. E o fator decisivo foram os pilotos que decidiram não mudar os pneus, né? Sempre tem aqueles que arriscam aí com o pneu seco, mesmo quando tá chovendo. A briga pelo primeiro lugar ficou com o Pierre Brice Mena e o Max Martin, e o Ludovic Sognes. E a vitória ficou com o Martin e o Sognes. Então vamos logo ao resultado final. O Sognes e o Martin com o Porsche na primeira colocação. O Ordonez e o Bocumbo de Nissan em segundo. E o Michael Malock com Aston Martin na terceira colocação. E na segunda prova, pista seca, mudou tudo. Então tudo que eles descobriram na primeira prova, joga fora no lixo. Mas não evitou que os pilotos rodassem, cometessem erro. Sempre acontece isso, né? E o resultado foi o Sognes e o Martin de Porsche em primeiro. seguido do Ordonez e o Bocambô de Nissan em segundo, e o Pierre Bruce Mena de BMW em terceiro. No campeonato, Joe Osborne com 37 pontos em primeiro, Pierre Bruce Mena com 30, e o Alex Bucombe empatado com o Lucas Ordonez com 29 pontos. A próxima prova, 13 de setembro, em Algarve.
Agora a gente vai para Interlagos em mais uma etapa da Spider Race. E na classe principal, o melhor colocado foi o Sérgio Pistilli, que largou na pole e conseguiu sua segunda vitória na competição. E pela classe Light, foi o Giacomo Sanzoni que conseguiu a sua primeira vitória. E vamos para o resultado da classe principal, que é o Sérgio Pistilli em primeiro, seguido do Fábio Pérez e do Fernando Fortes. E no campeonato a gente tem o Hipólito Martinez com 40 pontos em primeiro, seguido do Fábio Pérez com 30 e do Fernando Fortes com 28. Próxima corrida dia 26 de julho, também em Interlagos.
Passando agora para a Fórmula São Paulo, que também aconteceu em Interlagos. O Bruno Andrade conquistou a terceira vitória consecutiva dele na temporada, está dominando aí realmente a categoria. E a corrida foi válida pela quarta etapa do campeonato, marcou também o melhor resultado do Arthur Gagini na competição. A diferença dos dois primeiros na classificação agora de 28 pontos apenas. Mas vamos passar isso no final. Vamos falar da prova primeiro. O Bruno Andrade venceu com o Arthur Gagini em segundo e o Leandro Florenzo em terceiro. Na classificação, o Bruno Andrade 72 pontos, o Amorim Júnior 44 e o Leandro Florenzo 42. A próxima prova também é em Interlagos, no dia 2 de agosto.
Agora a gente iria comentar sobre a Super Fórmula 2.0 que aconteceu em Interlagos, só que o site ele está totalmente desatualizado, a gente correu atrás de informação, não conseguiu, até porque é impossível a gente assistir mesmo todas as categorias, né? Então a gente não vai poder passar para vocês os resultados da corrida e o que aconteceu, mas vamos esperar. Quem sabe no próximo podcast a gente consegue ter alguma resposta, alguma novidade. Então a gente inclui com um pouquinho de atraso para pelo menos vocês não ficarem sem saber o que aconteceu.
Então vamos direto para a Fórmula Porsche, que aconteceu em Curitiba. Na primeira prova, a pole position, a vitória ficou com o Paludo. O Paludo que está realmente dominando aí a categoria. E a gente pensava que não seria dessa forma, né? Porque o Constantino Júnior começou muito bem o campeonato, vencendo. Parecia que o campeonato seria dele. O Paludo, aí, o atual campeão, está mostrando que não é bem assim. Uma novidade na prova foi a participação do Raul Boésio, ele que é piloto de testes aí da categoria, e chama piloto convidado, foi convidado a participar da prova. Eu até achei que ele venceria a prova, por ter tanto conhecimento assim, né, e ser um piloto já profissional, mas não foi bem o que aconteceu. Mas vamos ao resultado da prova. A primeira foi vencida pelo Miguel Paludo, seguido do Constantino Júnior e do Tom Valle. E a segunda prova, onde o grid de largada é determinado pelo resultado da primeira prova, o que aconteceu foi a vitória novamente do Paludo. Então realmente o Constantino vai ter que batalhar aí para tentar virar esse jogo. O Constantino chegou em segundo, o Léo Burt em terceiro, o Miguel Visconde em quarto e por aí vai. Classificação do campeonato: Miguel Paludo agora com 150 pontos, o Constantino com 116 e o Marcel Visconde com 94. Próxima prova 14 e 16 de agosto em Interlagos, e vai fazer a preliminar da Historic F1, que na minha opinião não está vendendo muito, porque a Rede Globo fazendo aquele jabá intenso que fez no fim do ano, é porque a coisa não está boa não.
Não mesmo, mas parece ser uma corrida imperdível. Então, galera que gosta de automobilismo, ainda mais antigo, tem que participar. Agora a gente vai falar da Super Sport, que aconteceu em Misano. E o principal fato dessa corrida é que teve uma bandeira vermelha por causa de óleo que vazou na pista. Então, atrapalhou aí um pouquinho os pilotos. Mas já vamos para o resultado. Em primeiro, Crutchlow. Em segundo, o Leverty. Em terceiro, o Rockley. E a classificação do campeonato traz o Cal Crutchlow em primeiro com 160 pontos. O Eugene Leverty em segundo com 146. E o Kenan Sofogo em terceiro com 108. A próxima etapa acontece, junto com a Superbike, que a gente já falou, dia 28 de junho, em Donington Park.
Passando agora lá para a Austrália, no Hidden Valley, vamos falar da V8 Supercars, onde tivemos mais uma vez a ele que sempre domina esse campeonato aí, o Jamie Wincup vencendo, seguido do Mark Wilterbolt em segundo e o Will Davidson em terceiro na primeira prova. Não é que é Will, é porque eu gaguejei mesmo, mas tudo bem, vamos para a segunda prova. O Michael Caruso chegou em primeiro, vencendo, com o Alex Davidson em segundo e o Craig Lowndes em terceiro. A classificação do campeonato, o Jamie Wincup já soma 1.272 pontos, o Will Davidson em segundo com 1.128 e o Getter Thunder com 954. A próxima prova, dias 10 e 12 de julho, em Townsville.
Agora a gente vai para Silverstone, falar da BMW Europa, que teve duas provas nesse fim de semana, e o novato Robin Frings, ele venceu pela primeira vez, e foram 13 voltas só a corrida, bem curta, mas emocionante. O Robin, ele venceu seguido pelo seu companheiro de equipe bem de perto, o Casey Mansour, e em terceiro lugar, o Rupert Spencer Cook. E o líder do campeonato, que é importante a gente falar, é o brasileiro Felipe Nars. E ele teve problemas com a marcha do carro e ficou para trás no grid. Conseguiu se recuperar da 23ª posição para a 16ª só na primeira volta. E no final da corrida ele ainda conseguiu chegar em 8º, responsável aí por algumas das belas ultrapassagens e também dono da volta mais rápida dessa primeira corrida. E então o resultado ficou com o Rookie, né, que é o novato, o Robin Frings, seguido do Casey Mansour e do Rupert Svensson Cook. E a segunda prova, só mudou o vencedor, porque o segundo e o terceiro continuaram os mesmos. O Michael Christensen, ele dominou totalmente a prova. E o resto do pódio foi com os britânicos, o Casey Mansour e o Rupert Svensson Cook. E o campeonato, ele continua com a liderança do Felipe Nars, 130 pontos. Só que o Michael Christensen já tem 129 e o Robin Frings aí em terceiro com 115. E aproveitando também, tem o campeonato dos rookies, né, que o Robin Frings lidera, 115 pontos, seguido do Jack Harvey com 83, do Tim Hansen com 28. E a próxima corrida dia 12 de julho em Nürburgring.
Passando agora para a Fórmula Mazda, que correu também em Milwaukee. Tivemos a vitória aí do Andreas Kuhn, que foi a primeira vitória dele na categoria. Como a gente falou, é sempre bom ver um piloto vencendo pela primeira vez. Festejou bastante, comentou que muito bom vencer. Na segunda colocação ficou o Adam Christodoulou, seguido do Alex Andoin. No campeonato, o Adam Christodoulou tem 211 pontos, o Peter Dempsen 207 e o Joey Miller 194. A próxima prova, dia 10 de julho, em Iowa.
Agora a gente vai para a Fórmula Master em Brno, e foi uma rodada dupla também. Na primeira prova, a Jensen Motorsport conseguiu sua primeira dobradinha com os pilotos Fabio Lemieri e Paul Van Verhaeghe. E o Lemieri, ele conquistou a terceira vitória na temporada, apesar de ter largado em terceiro. Então foi um ótimo resultado aí, repassando Fabio Lemieri em primeiro, Paul Verhaeghe em segundo e o Joseph Kroll em terceiro. E a segunda prova tem um marco histórico aí na categoria, que o Alexander Rossi, ele conquistou a vitória e assumindo a liderança logo na primeira volta. E ele foi o primeiro americano a vencer na Fórmula Master e também foi o primeiro a conseguir uma vitória pela equipe ISR. Então, bem bacana aí o destaque. Então, resultado final, Alexander Rossi, seguido do Vladimir Arabadzev e do Sergei Afanasiev. E o campeonato tem o Fabio Leimer em primeiro com 38 pontos, o Paul Verhaeghe em segundo com 29 e o Vladimir Arabadzev em terceiro com 24. A próxima corrida acontece no dia 19 de julho em Brands Hatch, junto com o WTCC.
Em Mugello tivemos mais uma etapa da Fórmula 3 italiana e foi uma pena, sabe? Aquelas coisas que ia te cortar o coração. O Sérgio Campana, que estava liderando a prova, errou na última volta e perdeu a vitória que era certa. E perdeu logo para o Zampieri, que briga com ele no campeonato. Então ficou o Zampieri em primeiro, o Zipoli em segundo e o Sanches Lopes em terceiro. O Sérgio Campana, que errou, terminou apenas em quinto. A segunda prova, aí sim, ele conseguiu vencer com o Sanches Lopes em segundo e o Zampieri em terceiro. Na classificação do campeonato, o Zampieri 78 pontos, o Campana 70, o Campos Rus 863 e o Zipoli 61. A próxima corrida, 19 de julho, em Misano.
Agora a gente vai falar da Euro Truck, que aconteceu em Pau. E como foram 4 corridas, a gente vai passar só os resultados aqui para vocês ficarem por dentro. Então, da primeira prova, o vencedor foi o David Verzeski, seguido do Marcos Bolziger e, em terceiro, o Antônio Albacete. Já na prova 2, o Albacete venceu, seguido do Jochen Hahn e do David Verzeski. Em terceiro, na terceira prova, deu vitória do Jochen Hahn, seguido do David Verzeski e, de novo, no terceiro lugar, o Antônio Albacete. Na prova 4, Albacete venceu de novo, seguido do David Verzeski e, em terceiro, o Jochen Hahn. Então, a gente pode ver aí que não mudou muito a posição, né, dos primeiros colocados. Então, o campeonato, ele tem o Albacete em primeiro, com 203 pontos, o David Verzeski em segundo, com 177, e o Marcos Bolziger em terceiro, com 165. E a próxima prova acontece em Barcelona, dia 4 e 5 de julho.
E agora nós vamos para a Bélgica, onde aconteceu mais uma etapa do IRC, que é o Rally Intercontinental. Vitória do Quizmic, mais uma dele, foi a segunda seguida, a terceira na temporada. Ele que também venceu aqui no Brasil, para quem se lembra, eles correram em Curitiba. Então, no resultado final, o Quizmic em primeiro, o Jan Kopenk em segundo, e o Fred Lox, que é o belga, correndo em casa, apenas em terceiro, que era um grande nome aí, todo mundo esperava por um bom resultado dele. No campeonato, o Quizmic tem 30 pontos, seguido do Fred Lox com 24, o Jan Kopeck com 21. Não estranha aí essa pontuação baixa, porque eles não participaram daquele rally que teve na África, porque basicamente foram de pilotos africanos. E a próxima etapa vai ser no dia 11 de julho, na Rússia.
Agora a gente vai para a Super GT, que aconteceu em Sepang. Com a quinta colocação na corrida desse domingo, o João Paulo de Oliveira, brasileiro que representa a gente ali na Super GT, ele manteve a liderança do campeonato. A vitória ficou com a dupla Roni Quintarelli e Hironobu Yasuda. E o resultado mostra, né, a competitividade da Super GT em 2009, com 4 vencedores diferentes nas 4 primeiras etapas. Então a corrida ficou com o Roni Quintarelli em primeiro, o Toshiro Kanayashi em segundo, o Ralf Firman, quem deu o Ralf Firman, né? Aquele piloto comprou lugar para correr, em terceiro lugar, o João Paulo de Oliveira em quinto. No campeonato, o João Paulo de Oliveira lidera com 37 pontos, seguido do André Lotterer com 35 e do Ralf Firman com 33, ou seja, bem disputado. A próxima corrida acontece dia 26 de julho em Sugo.
Vamos agora para a Fórmula 2, que aconteceu em Bern. Primeira corrida, a vitória foi do Mikko Bortolotti, seguido do Mikael Alechin e do Philippe Enck. A segunda prova tivemos o Andy Suzek, ele mesmo aí que passou pela GP2 ano passado vencendo, seguido do Julian Jussen e do Nicolas DeMarco. A classificação do campeonato está da seguinte forma: o Mikko Bortolotti tem 21 pontos, o Robert Winks 20 e o Michael Alechin com 16. E a próxima prova já neste fim de semana em Spa-Francorchamps.
Bom, agora a gente vai falar do WTCC também, que aconteceu em Brno. A pole ficou com Augusto Farfus e na primeira prova teve uma super batida com vários pilotos, entre eles o Augusto Farfus. De 6 envolvidos, só 2 conseguiram retornar e ele não foi. O Zanardi acabou conseguindo vencer pela primeira vez em 2009. Então o resultado da corrida ficou Alex Zanardi em primeiro, seguido do Jörg Miller e do Gabriel Torquini. E na segunda prova, o líder da temporada, o Ivan Miller, terminou em oitavo. Então ele largou na pole, grid invertido como na GP2. O Sérgio Hernandes ultrapassou e manteve a liderança até o fim da prova. Farfus, ele pode esquecer essa rodada porque ele também abandonou na primeira volta, então foi um fim de semana péssimo para ele. O resultado, o Sérgio Hernandes em primeiro, o Ivan Miller em segundo e o Thiago Monteiro, aí também nosso conhecido da Fórmula 1, em terceiro. E o campeonato tem o Ivan Miller em primeiro com 66 pontos, em segundo, Gabriel Tarquini com 56, em terceiro, Augusto Farfus com 54 E a próxima etapa acontece dia 5 de julho em Porto.
Bem, agora para encerrar com essa edição, vamos ao calendário do próximo fim de semana. Vamos ter aí Moto Velocidade 125, 250 e MotoGP, que foi o grande destaque da semana passada. Então todo mundo de olho. Just TV ou Roja Directa, não tem desculpa para não assistir quem não tem Sport TV em casa. Vamos ter também mais uma etapa do WRC. Será que o Loeb continua naquela onda de azar? Será
não que falou o... nada.
Será que esse veneno da Bárbara dura tanto tempo assim? Vamos ter também o DTM, mais uma etapa do DTM, que é o Stock Car Alemã. IndyCar, lembrando que a Indy Lights não corre nesse fim de semana, apenas a Indy. As duas NASCAR, a Nationwide e a Sprint Cup, como já falamos. Teremos também a Super Sport e a Superbike. No Brasil e Interlagos teremos o Troféu Maserati e a GT3 Brasil. Vamos ter um festival de Fórmula 3 aí pelo mundo. Vamos ter Fórmula 3 Europeia, Fórmula 3 Espanhola, Fórmula 3 Japonesa e Fórmula 3 Australiana. Vamos ter mais uma prova da Fórmula 2, a Fórmula Nippon, que é uma fórmula bem disputada lá no Japão. Vamos também a Renault Bark e a Euro 3000. Então, um fim de semana bem carregado. E, além disso, vamos ter a abertura da Superliga, que é aquele campeonato legal que os times de futebol representam os pilotos. E agora a gente vai ter aí um pouco o Antônio Pisoni, que vai representar o Corinthians, explicando melhor para vocês sobre o carro, sobre a competição. Então, curta aí o Antônio Pisoni.
Queria falar sobre do carro da Superliga pro pessoal, até comparando um pouco com o F1 que você já andou, potência, essas coisas, como é o carro?
Bom, o carro que é extremamente rápido, é um carro com motor V12, né? É um carro que foi muito, muito bem fabricado e com 800 cavalos com boost, né? Ou seja, é bem parecido com Fórmula 1, a maneira que o piloto tem que guiar o carro. Bem, bem parecida. E as corridas são fantásticas, né? Porque no passado, com o regulamento, né? Com o grid invertido para a segunda prova, né? Dependendo do resultado da primeira, todo o grid era invertido para a segunda prova e se tornava a corrida sempre, sempre bem animada.
Adriano.
Bem, esse foi o Antônio Pisoni, espero que vocês tenham gostado. E a edição 75 também, edição bem legal, tivemos aí a surpresa do Pesolo no começo, pegamos ele desprevenido, e agora a Bárbara também tem outra surpresa, mas antes de passar para ela, eu já despeço de vocês, um abraço e até a próxima.
É isso mesmo, gente, calma, o Thiago ele tá acelerado, mas a gente tem um recadinho novo, vocês que já acompanham a gente no Orkut, que já acompanham os blogs, agora também podem acompanhar no Twitter. Então, o nosso endereço é www.twitter.com/cafevelocidade e lá a gente coloca algumas notícias do que a gente está fazendo no programa, do que vai ser falado. A gente pode convidar também os ouvintes para participarem. Então, fiquem livres para adicionar a gente, mandarem mensagens e a gente vai ficar super feliz de receber o comentário de vocês. Então, é isso. O podcast foi longo, mas também trouxe todas as informações aí para vocês. E semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Café com Velocidade. Então até mais!